Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero aqui, senhor presidente, antes de mais nada, dizer que o debate aberto aqui nesta tarde de hoje acerca da questão da segurança, principalmente a partir do fato que, eu diria, chocou a todos, o Brasil, o mundo. Aliás, fato que vem se repetindo em determinadas etapas, poderíamos dizer assim, com esse mesmo traço, a agressão, a invasão de espaços públicos e a retirada de vida de pessoas inocentes, sonhadoras.
Senador Walter Diego, foi uma falha minha só prorrogar a sessão para mais uma hora.
Pois não, senhor presidente. Então, portanto, eu diria que esse é um momento ímpar para a gente discutir alternativas. Creio que o plebiscito é uma alternativa positiva, meu caro João Pedro, mas nós deveríamos ir ao encontro das iniciativas, principalmente estruturantes desse processo. Colocar na ordem do dia essa questão da prevenção, da segurança, do investimento nessas áreas, mas principalmente a lógica do investimento, a atração de recursos para aplicarmos em diversos lugares desse país, sob a ótica de políticas públicas, para não ficarmos somente nas ações de segurança, sejam elas bélicas, de equipamentos, seja lá o que for, mas que a gente possa entender que o que será capaz de modificar comportamentos como daquele jovem lá que praticou a tragédia na escola em Realengo, é a necessidade de políticas públicas. Jovens que vivem à margem, jovens que se envolvem com drogas, jovens que perdem, inclusive, a sua expectativa futura, meu caro Paim. Então não adianta a gente ocupar espaço, botar detetor de metais, ocupar os morros, seja lá o que for, se não entrarmos nesses lugares com políticas públicas. Educação, cidadania, cultura, esporte, lazer. A nossa juventude precisa disso. Eu morei a vida inteira num bairro chamado mesmo de pobres em Salvador, Uruguai, e nós tínhamos o nosso campinho ali, a ocupação urbana, o primeiro lugar que a ocupação urbana toma é a praça de esporte nossa, é o campo feito pela gente, numa linguagem do bom baianês aí, o lugar onde a gente batia o baba. Então, portanto, a gente perde logo esse lugar, é natural. Então, a juventude vai buscando alternativas. Essa desagregação urbana e essa degradação das relações tem levado cada vez mais ao caminho, que eu diria, do embrutecimento, da ação cada vez mais perversa. E isso vai ganhando contornos de violência, de práticas desse absurdo. E aí a gente assiste o jovem fazer aquilo e em seguida tira sua vida. O Jorge Augusto Cury escreve diversos livros sobre essa própria questão da vida. Aliás, tem uma série belíssima que ele escreve que trata da inteligência de Cristo, fala exatamente, faz uma análise profunda do mestre da sensibilidade, do mestre do amor, do mestre da vida. E em um dos seus livros, de Jorge Cury, não é essa série, mas em outro livro que ele trata exatamente dessa questão da vida, Jorge Cury cita uma expressão que sempre me chamou a atenção, quando ele diz assim: o suicida não quer tirar sua vida, ele quer se livrar da dor. Então imagine aquele jovem que praticou aquilo, quando ele vai para a prática da retirada da sua vida como consequência, é exatamente no momento em que ele experimenta a dor de ter praticado a tragédia, a dor de ter tirado vida de jovens inocentes. Portanto, ele age ali exatamente na linha do que sobejamente bem descreve o Jorge Cury, que é retirando a sua dor. E para aquele momento ele elimina a sua própria vida como expectativa de se livrar daquela dor que naquele momento deve estar agoniando, que deve estar lhe causando problemas. Portanto, dor que também vinha sendo experimentada ao longo de toda uma trajetória. A dor da solidão, a dor das dificuldades, enfim, essas coisas todas que vão embrutecendo um jovem para praticar aquilo. Portanto, quero aqui encerrar essa etapa aqui que estou me referindo, senhor presidente, para dizer que o fundamental é que nós discutamos como enfrentar situações como essa com políticas públicas. Portanto, não se faz a ação pública senão com a priorização do orçamento, com a priorização dos gastos, com a priorização dos investimentos. E acho que foi muito importante a forma como o senador Renan Calheiros tocou nessa matéria. Para além de plebiscito, vamos fazer. Para além de medidas, de ver quais são os projetos que tem ou que não tem. Para além de tomar atitudes e botar isso, aquilo outro. Vamos tratar essa matéria como matéria essencial, como matéria determinante, estruturadora. Portanto, não se faz isso, meu caro Moca, se não priorizarmos isso na linha do orçamento como questão central, tratando disso como quem trata veementemente a defesa da vida. É isso que eu queria colocar nessa primeira etapa aqui, senhor presidente, para, no segundo momento, nessa tarde, dizer que eu fiquei perplexo com essa história aí do artigo que anunciado, meu caro João Pedro, para a próxima quinta-feira. Eu até nunca vi isso, não. Ah, amanhã eu vou escrever, vai sair na quinta. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso critica a existência da oposição numa relação com o povão. Isso mesmo. Eu achei estranho esse negócio. E faz de forma pejorativa e aconselha o PSDB a, se quiser continuar fazendo oposição, a se distanciar da classe média. Eu até digo que fiquei perplexo, porque não sei o que é que o ex-presidente da República, o senador Fernando Henrique, teria feito essa afirmativa para tentar classificar isso. E diria mais ainda, eu só vi afirmativa desse porte numa época em que o presidente da República, o general Batista Figueiredo, dizia que gostava mais de cavalo do que de povo. Uma demonstração absurda dessas questões, da forma como alguns governantes tratam essa matéria. Setores até da oposição permanentemente têm dito aqui com ironia que o Brasil não foi descoberto por Lula. E, efetivamente, nós não temos afirmado isso hora nenhuma. Não tem sido essa a afirmativa que tem sido utilizada pelos defensores do governo Lula ou pelos membros da base. Mas me soa estranho quando o ex-presidente escreve num artigo a ser publicado em revista de interesse nacional e que a situação pode se complicar se a presidenta Dilma se aproximar desses setores que ainda resistem ou que resistiam ao governo Lula. Portanto, basta a gente ver aqui, e aí eu quero me ater muito mais a isso, o que é que aconteceu com essa história da classe média brasileira. A nova classe média brasileira é fruto da redução da desigualdade, meu caro Pimentel. Isso não surgiu por geração espontânea. Isso não veio do acaso. Portanto, essa injustiça promovida contra o nosso companheiro Lula é não querer levar em consideração as políticas produzidas e promovidas durante esse governo que prepararam exatamente esse caminho. Ora, esse patrimônio é um patrimônio dos partidos que formavam a base do governo Lula, reafirmando aqui, reafirmado, digamos assim, nas urnas, quando as eleições passadas, e escolhendo a presidenta Dilma como chefa da nossa nação. Ora, eu diria que foi feita uma opção muito clara entre esse passado, e aí me refiro a um passado que até não está tão distante, que teve Fernando Henrique como timoneiro, e um presente com o nosso presidente Lula. Um passado que, embora considere revivido por alguns setores numerosos da oposição de hoje, inclusive o PSDB, tem, nem mesmo o ex-presidente reivindica mais essa trajetória. Também eu acho que assiste razão ao ex-presidente quando afirma em seu artigo a ser escrito, a ser publicado, né, que escrito efetivamente deve estar, que enquanto o PSDB e seus aliados insistirem em disputar com o PT a influência sobre os movimentos sociais ou o povão, eles falarão sozinhos. Ora, vamos para os dados, meu caro João Pedro, que eu acho que é mais interessante do que qualquer coisa. E aí eu quero usar números do jornal Estado de São Paulo, para não dizer que são números nossos, pai, da liderança do PT no Senado, ou da nossa publicação Informes, lá da bancada do PT na Câmara, ou até do nosso jornal. De acordo com a reportagem do dia 23 de março deste ano, assinada pela jornalista Márcia de Chiara, o jornal mostra que a distribuição dos brasileiros por classe, as distribuições por classes socioeconômicas, essa distribuição mudou nos últimos 5 anos, portanto, dentro do período dos 8 anos. Essa distribuição deixou de ser, de ter aquele formato da pirâmide tradicional, meu caro João Pedro, ou como típica de países pobres, com grande contingência de gente de baixa renda ou coisa do gênero. Essa distribuição socioeconômica agora mais equilibrada entre os estratos sociais, frequente isso em países desenvolvidos. Segundo a reportagem, e que foi constatado pela sexta edição da pesquisa, o Observador Brasil 2011, uma espécie de radiografia do mercado de consumo, executado pelo Instituto Epson Público, a FER, a pedido da Cetelem BGN, que é um grupo financeiro do francês, o PNB, a pesquisa confirma números que hoje estão, obviamente, no sentimento do povão desprezado por FHC. São números que contam a nossa história do dia a dia. Portanto, basta a gente ver, meu caro líder Romero Jucá, que é uma questão fundamental, algo, produtos que só faziam parte apenas do imaginário, como fogões, geladeiras, televisores e automóveis, que podem ser adquiridos por uma nova parcela da sociedade. A pesquisa ainda confirma a mudança de um formato de distribuição dessa classe socioeconômica entre 2005 e 2010. Isso ocorreu em razão do ganho de renda, o que levou a uma grande mobilidade social no país. Só esse ano passado, quase 31 milhões de brasileiros ascenderam socialmente. Desses, cerca de 19 milhões saíram das classes D e E e engrossaram a chamada grande classe média, a classe C. E perto de 12 milhões de brasileiros pularam da classe C para a classe A e B, meu caro Romero. Coisa boa, meu grande Benedito de Lira, nosso Bené. Povo das Alagoas tendo a oportunidade de, no interior de Alagoas, no interior da Bahia, acessar algo que só era pensado quando se deslocava para a cidade grande. Na Bahia, Bené, quando o sujeito ia para Salvador, ele dizia assim: eu vou para a Bahia, saindo do interior. A luz do interior era no velho candeeiro. Agora nós temos luz para todos, a luz chegando no sertão, permitindo funcionar o motor, permitindo o acesso aos bens de consumo. A classe C, que já representava no passado mais da metade, 53% da população brasileira, e 191,7 milhões de pessoas, né? Em 2009, a fatia da classe C era de 49%. E em 2005, primeiro ano do governo Lula, ela era de 34%. Portanto, crescimento durante o período de governo. Já as classes D e E representaram em 2010 algo em torno de 25% da população. Antes, 35% no ano anterior. E, portanto, se a gente analisar, eu estou me referindo aí a 2009 e elas eram 51% em 2005. Então, o peso de DIE, 51% em 2005. Foi reduzido para 25% em 2010. Por quê? Porque esse povo da classe DIE migrou para a classe média, Benedito. Passou a ter a possibilidade de um ganho melhor. Trabalho, renda, aquisição de bens. No sentido oposto, a participação da classe A e B, ela está aumentando. Portanto, 5 anos atrás, elas representavam 15% da população. Esse índice subiu para 16%. O que significa dizer que gente da classe C passou para A e B.